Audiobook grátis apresenta Corria Lenta e Sossegada Noite. Há nestas vozes indefiníveis das horas mortas a suspensão de um segredo, que se não articula o silêncio remoto parece escutar as músicas de dentro, que se espraiam na alma, como sons eólios que a brisa entorna da escarpa. O céu estava profundo e puro, recamado de estrelas, brilhando silenciosas, absortas nas cores espectrais de sua luz, com que confidenciam e exprimem entre si as sonhadas harmonias das esferas. Cada traço radiante que se projecta nos ares lá o aí perder-se num fascículo mais intenso, pensamento de amor, energia inextinguível que voa a despertar e embalar um devaneio ditoso, que não finda. Os ventos sopravam macios, remurmurejando na folhagem verde a veia cristalina e sinuosa do manzanares derramava seus aljofres, onde se reflectiam as graças e a alegria das miríades de astros que bordavam a cúpula do Empíreo. Soaram vagarosamente, como as palavras de uma sentença irrevogável, 11 horas na torre da catedral. A vibração argentina do sino, ondulando na calada da noite, fazia escoar-se pelo corpo um estremecimento gélido, como o pingo de água que se infiltra das estalactites e cai, de quando em quando, no pavimento petrificado de uma gruta escura e sem fim. E a noite prosseguia lenta e sossegada. Pouco a pouco, uma viração travessa, vinda dos vales longíquos, dispersou nos céus uma nuvem espessa, que se havia levantado das bandas do mar. Assomou um leve resplendor, um clarão incerto na cima dos montes e depois, os arvoredos deixaram jorrar por entre as ramas entrançadas um alvor suave. Era a lua que se alevantava serena do topo das serranias, hostia branca erguida na reconcentração íntima dos mundos. A luz diáfana e branda, que devaneia os principiados e interrompidos no vago das aspirações que não têm realidade. Que confissões veementes, que palavras sentidas, que protestos fogosos, apaixonados, gerados pelo influxo da saudade e da melancolia. A luz tranquila do astro dos namorados, meditava distraída em seu balcão, virgem, enleada nos caprichosos desejos que lhe tumultuavam no coração infantil. 15 anos. A eflorescência da vida no seu viço exuberante e as alegrias perenes, sem motivo, um transporte a cada sensação que se ignora e que o acaso revela. 15 anos. E o peito a palpitar apressado a cada pressentimento de ventura. Estava em seu balcão a donzela tímida, as tranças soltas, espalhadas pelos ombros, eram os jorros de uma catadupa que se despenha, respirava ansiada, como quem acabara de brincar e sente na fadiga, que a prostra, a tentação de se precipitar novamente na vertigem da coreia que passa ligeira como um volteio de fadas em areal deserto. A lua iluminava-lhe o semblante com a majestade com que se reflete numa janela gótica. Parecia adormecida, criança, embalada pela toada das harpas dos serafins, que a vinham abrigar do rocio da noite debaixo da sombra de suas asas brancas. O vento levava-lhe as roupagens longas, que flutuavam como uma nuvem recendente que a envolvesse. Ela não estava adormecida, cismava. Que mistérios intraduzíveis de amor não lhe viria descobrir esta hora? A natureza, mais velha e experiente, vinha ensinar sua irmãzinha, mostrar-lhe os filtros que um sorriso esconde, a fascinação de uns olhos úmidos de volúpia. Sentiria ela as primeiras notas do amor, pulsando levemente dentro do peito? O sítio, a hora, a mudez confidente da noite tépida e sombria, tornavam propícias as palavras tímidas, balbuciadas tremendo, com um languor comunicativo. A este tempo a lua brilhava esplendida de encantos pela amplidão celeste. A donzela cada vez aparecia mais radiante de graça, o luar tornava mais bela, como em uma transfiguração repentina. Será uma realidade a existência deste tipo divino? Será uma criação apenas, uma visão chimérica da mente do poeta? Um sonho que a arte sabe encarnar e insuflar-lhe o sentimento de Rosina, quando espera ansiosa detrás do cortinado alvejante alma viva, a identificação de um ser noutro ser? Não. Como uma filha, a mais linda das filhas de Eva, irmã das que foram amadas pelos anjos que se esqueceram do céu, ela também sente e ama. É Marcela, Marcela, o sol da velhice do grande poeta da Espanha Lope da Vega. Cansado de triunfos, de glorias e pesares, o cantor de Doroteia ama-a, como um viandante do deserto que ama a brisa fresca da colina que lhe vem alentar os pulmões exaustos. coração imenso de um pai, que enlouquece de alegria ao ver perpetuar-se-lhe no mundo a inteligência, os sentimentos que o animaram e lhe trouxeram sofrimentos e glorias, naquela que o abraça como uma vergonha e airosa sombra do hobby secular. Marcela é o seu pensamento predilecto das horas pacíficas da existência, a que há de herdar-lhe o manto profético com que o pai penetrava nos mundos da poesia. Poeta, enleva-se diante da sua obra, a ideal Galateia, onde vive uma alma afinada pelas mesmas harmonias sama, com que ternura. É mais galã que padre. Marcela estava distraída ao luar no balcão, era na Rua dos Francos, estava deserta e escura pela sombra. Começou então a sentir-se um som incompleto, como o gemido de um queixume que expira depois, mão ignota a dedilhar veemente, com força, nas cordas de uma guitarra. As auras levavam as melodias, ais de um peito que gemia de amor em segredo, e que ia ditando ao instrumento sonoroso as palavras, que não podia proferir. O silêncio da noite destacava as notas delirantes, como o azul a um carbúnculo que cintila. A inocente criança despertou do sonhar aéreo em que permanecer absorvida compreendeu a linguagem suprema do sentimento, era a primeira confissão de amor que escutava na vida. Receou correr o cortinado. Era a inocência na sua timidez. A curiosidade, o orgulho de criança impelia começava a sentir-se bela, formosa. Debruçou-se desprevenida ao balcão, mirou, prescrutou nas sombras. A guitarra fascinadora emudecera. Depois, ela viu dois vultos aproximarem-se, traçarem as capas, desembainhando as espadas reluzentes. A mudez tornava assombroso o recontro. Os ferros cruzaram-se faiscando, eram os rivais, que se encontravam ali, levados pelo mesmo amor e pelo mesmo ódio, a grande contrariedade deste sonho da vida. Não se ouvia um gemido, os botes eram a fundo. Uma espada tiniu no chão partida, o outro galanteador, generoso, deixou a sua de mão e sacou um punhal do cinto. Era um duelo a todo transe, questão de vida ou de morte. Marcela nada discriminou, na sombra se sentia apenas o fragor de uma luta porfiada. O outro rival alçou o punhal, também arrojaram-se aos braços um do outro, espumando de raiva, cozeram-se de facadas desapedadamente, até que, escoados em sangue, caíram desfalecidos. O vento da noite refrescava, a lua mostrou-se no seu esplendor e deixou ver o campo do torneio. Marcela recolheu-se aterrada para o seu aposento, orou a noite toda ante o retábulo de Santa Maria da Tocha, prometendo fechar para sempre o seu coração ao amor do mundo.